amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural, se liga aí que a nossa prosa já começou. E aí, Valmir, tudo bem?
Tudo certinho, Laura. Olá, meu amigo, minha amiga, chega mais para a gente conversar aqui sobre uma nova forrageira lançada pela Embrapa Gado de Leite e que vem fazendo muito sucesso na pecuária leiteira.
Pois é, a gente está falando da BRS Capiaçu. A BRS Capiaçu é uma espécie de capim elefante.
Aliás, Laura, capiaçu significa capim grande em tupi-guarani, a língua dos indígenas.
Verdade, Valmir. E a cultivar faz jus ao nome. Ela ultrapassa os 5 metros de altura. Olha que bacana!
Sim, e o resultado é uma alta produção de biomassa, que é a sua melhor característica.
Por falar em característica, escuta só isso. A BRS Capiaçu pode produzir uma média de 50 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Sabe o que isso representa, pessoal?
Sim, é uma média de 30% a mais do que as cultivares que já existem por aí. A BRS Capiaçu é indicada para cultivo de capineiras, aquela área em que se planta gramíneas forrageiras para depois serem cortadas e picadas para dar para os animais como alimento verde no cocho, principalmente na época seca.
Perfeito! Esta cultivar tem alta produtividade e qualidade de forragem, comparada com outras cultivares de capim elefante. Mas vamos saber mais sobre esta variedade da Embrapa?
Só se for agora, Laura. Vamos ouvir a entrevista do colega Marcos Lafalce com o pesquisador Milton Morens, da Embrapa Gado de Leite.
Um dedo de prosa.
Quais são as orientações que o produtor deve ficar atento com relação ao plantio da BRS Capiaçu?
Primeiramente, o produtor tem que fazer uma análise de solo para saber o que ele precisa fazer em termos de correção e adubação. E esse plantio deve ser feito em sulcos, com distância de 1 metro, 1,20 metros entre linhas, uma profundidade de 20 a 25 centímetros.
E quais são as dicas para que ele tenha o melhor aproveitamento da forrageira?
O produtor tem que encarar a cultura do BRS Capiaçu como uma cultura produtiva. Então é uma cultura que exige nutrientes, exige manejo, e para ele explorar o máximo do potencial dessa cultivar, ele precisa investir em adubação e manejo dessa capineira.
Com relação à colheita, quais são as melhores indicações para a suplementação do gado? Quando deve cortar? Como deve ser feito isso?
Recomenda-se que para uso na forma picado verde no cocho, que ele corte entre 50 e 70 dias de idade. E no caso de fazer silagem, que ele corte esse capim com 90 a 100 dias para ele obter uma silagem de boa qualidade.
Ela é uma silagem realmente de qualidade superior às demais?
Ela é uma silagem de boa qualidade. A silagem de capim, de forma geral, ela perde energia para o milho. O grande diferencial dessa cultivar é o alto potencial de produção de massa, que reduz o custo de produção. E mesmo você tendo que fazer uma suplementação um pouco maior em relação à silagem de milho, por exemplo, ela ainda assim se torna vantajosa economicamente.
Legal, obrigado pelas informações, Milton Morens.
Você ouviu aí, né, amigo produtor? O pesquisador falou sobre o plantio da BRS Capiaçu, do aproveitamento da forrageira, falou sobre colheita e utilização do capim como silagem.
Mas olha, Laura, foi interessante o pesquisador ter falado em silagem, porque é importante lembrar que no período da seca, a gramínea pode ser fornecida para os animais como silagem, mas também picada verde no cocho.
Bem lembrado, Valmir.
O pesquisador Milton Morens falou ainda para a gente sobre mais alguns aspectos da BRS Capiaçu. Ele começa falando sobre como se deu o desenvolvimento desta cultivar. O jornalista Jorge Macau conversou com ele.
Ô Milton, você pode falar um pouco mais sobre as características da BRS Capiaçu?
A cultivar BRS Capiaçu, ela se caracteriza por ser um capim de alto potencial de produção de massa, né? É um capim de porte alto, né? Com torceiras de porte ereto, né? E o que facilita muito a mecanização e a colheita para ensilagem.
E com relação aos perfilhos?
Com relação a essa parte de perfil, ela tem uma característica interessante, que é quando o corte do material é feito mais alto, o material remanescente ele morre e ela apresenta a brotação só basal.
O que que isso significa para o produtor na prática?
Na prática, isso significa o potencial de você poder ensilar uma planta, né, ou cortar uma planta num nível mais alto do solo e com isso levar para o coxo um material com uma relação de folha como maior. Você leva mais folha do que como.
E isso ele não consegue com outras cultivares ou outros materiais, né?
Não, geralmente o capim-elefante, o que fica remanescente, ele acaba emitindo perfil aéreo e isso atrapalha a estrutura da planta depois, na próxima colheita, né, e o manejo de uma forma geral.
Ô Mirton, a BRS Capiaçu tem um desempenho médio de 30% na produção a mais em relação aos cultivares disponíveis. Como é que ela consegue esse desempenho, hein?
Isso provavelmente foi devido aos cruzamentos, né? Feitos pela equipe do programa de melhoramento. É um trabalho de 15 a 20 anos, né? Desde a escolha dos acessos até o screening, a seleção, né? Até chegar ao campo, para a gente poder fazer essa avaliação realmente de desempenho, de valor nutritivo e de característica para a alimentação animal.
Uma outra característica da BRS Capiaçu é que ela inova na versatilidade de uso da capineira, né? O que que isso significa na prática?
Ele permite que o produtor ele tenha um uso durante o período das águas, ele possa fornecer esse capim em torno de 60 a 70 dias de idade, picado no coxo, para os animais verdes, e que tenha a capacidade de planejar uma área para fazer a silagem, né, que vai ser utilizada no período seco, para a suplementação dos animais no período seco. E, acima de tudo, pelo alto potencial de produção de massa, permite que você produza material de menor custo. E aí você tem uma economia na alimentação dos animais.
O florescimento tardio ajuda com relação a isso?
O florescimento tardio é uma característica positiva, uma vez que ela faz com que esse material tenha uma menor taxa de senescência, né? E por isso apresenta, de forma geral, é claro que isso vai variar em função da região, uma maior proporção de folha verde. Mesmo com idade mais avançada, em torno de 90, 100, 110 dias, você ainda vê uma grande proporção de folhas verdes nele.
Morens, e com relação a pragas como a cigarrinha das pastagens? O capiaçu é suscetível a esta praga que é temível para os pecuaristas?
No caso do capiaçu, embora a gente tenha colocado a cigarrinha como uma desvantagem, geralmente o capim utilizado para corte, como capineira, ele não tem tanta suscetibilidade à cigarrinha.
Mas não é tão problemática por que exatamente?
Pelo manejo. Todo manejo de corte, todo capim você está com manejo de corte, ele tem uma menor suscetibilidade. Mas a gente não tem observado no capiaçu um ataque severo de cigarrinha que tenha levado à queda, uma redução significativa de produção. Ele é bem tolerante.
E como é que é o desempenho do capiaçu com relação a plantas daninhas?
É como qualquer capim-elefante, o manejo no plantio tem que ser bem feito, né? Você tem que se preocupar em eliminar ao máximo a população de plantas daninhas para você reduzir esse manejo ao longo da cultura. Como ele fecha bem, torcera, isso depois dele bem estabelecido, essa competição não é tão problemática.
Valeu, Jorge Macau, e valeu, pesquisador Mirton Morens. Agora que ouvimos o lado da pesquisa da Embrapa, vamos saber sobre o lado da produção do capiaçu na prática. Então vamos ouvir o produtor Armando Carvalho, que tem uma propriedade na cidade mineira de Guarani. Ele conta pra gente como vem utilizando a BRS Capiaçu. Quem conversa com ele é o jornalista Marcos Lafalce.
Fala, produtor!
Há quanto tempo o senhor usa o capim capiaçu?
Eu utilizo o capim BRS Capiaçu já tem 3 anos. A grande vantagem do uso do capim capiaçu é sua produtividade por área. Com isso, ele possibilita que o meu custo seja um custo mais competitivo. Eu utilizo o capim capiaçu como silagem. Eu ensilo a cada 90, 110 dias e utilizo ele em algumas categorias animais menos exigentes. Com isso, possibilita um custo menor.
Estou bastante satisfeito.
Muito satisfeito com o BRS Capiaçu.
Vai continuar usando?
Vou continuar usando.
Obrigada, produtor Armando Carvalho, pela participação aqui no Prosa Rural e obrigada ao colega Marcos Lafalce.
Pois é, a ensilagem tem menor quantidade de proteína, pouco acima de 5%.
É, mas a silagem da BRS Capiaçu apresenta um teor de proteína parecido com o do milho, embora tenha menor valor energético, e por isso pode requerer suplementação com concentrado na alimentação de vacas secas, animais jovens
e também vacas em lactação.
Isso mesmo, e não é só para animal de baixa exigência nutricional. Quando utilizada para animais que precisam de uma alimentação mais reforçada, com mais nutrientes, a silagem deve ser suplementada com concentrado, de acordo com a produção do animal. A vantagem de utilizar o capim verde é que, dessa forma, ele tem maior valor nutritivo.
Isso mesmo. Eu só gostaria de acrescentar que a silagem de capiaçu, mesmo com o uso de suplementação com concentrado, tem um custo mais baixo que a silagem de milho. E a nutrição animal é o item que mais pesa nos sistemas de produção de leite. Portanto, vale a pena cultivar essa nova forrageira. Nossa, Valmir, quanta informação legal sobre essa BRS Capiaçu, hein?
Ah, informação de qualidade para o amigo ouvinte aqui é o que não falta.
Falou e disse. Agora vamos dar umas dicas bem legais para quem busca utilizar a BRS Capiaçu na silagem.
Quem conta tudo para a gente é o pesquisador paulino José Melo Andrade. Se liga aí, pessoal.
Pitacos da Hora.
Para se fazer uma boa silagem, o material tem que estar no ponto de ensilagem, ou seja, matéria seca do material tem que estar em condição de ser ensilado. Uma vez em condições de ser ensilado, essa silagem tem que ser bem feita, tamanho de partícula adequado, com maquinário adequado para aplicar essa partícula, a compactação bem feita no silo, assim como a sua vedação e a sua proteção contra animais e danos que possam acontecer. No caso do capiaçu, você pode fazer a silagem durante o ano todo. No caso do capiaçu, nós podemos fazer vários cortes ao ano, de 3 a 4 cortes, dependendo do manejo que é dado na capineira. Logicamente que nos cortes que ocorrem no verão, nós teremos uma maior produção de massa quando comparado com o corte do inverno. O capim desenvolve um pouco menos. A grande vantagem da silagem desse capim, que a sua janela de ensilagem é maior. Se a gente tiver um problema de chuva no período, se prolongar uma semana, 10 dias depois, não tem tanto problema quando a gente compara com a silagem do milho, por exemplo. A grande vantagem da silagem do BRS Capiaçu é a sua grande produção de massa por área, o que barateia muito o custo da silagem. A silagem de capiaçu pode ser fornecida para o gado solteiro e vacas de média produção. Não quer dizer também que você não possa utilizar em vaca de maior produção. Desde que faça a correção ou utilize parte do volumoso em silagem de capiaçu e o restante do volumoso de um alimento de qualidade um pouco melhor e corrigindo depois com concentrado a dieta desse animal.
Obrigado, pesquisador Paulino Andrade. Excelentes essas dicas, hein, Laura?
Eu achei perfeitas para o produtor já saber como usar o capiaçu na silagem.
E se você, meu amigo, minha amiga, quiser mais informações, é só falar com a Embrapa Gado de Leite, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Anote aí o telefone, qualquer coisa é só ligar. DDD 32, telefone 3311-7405.
Repetindo, DDD 32, telefone 3311-7405.
Se preferir, você pode ligar para o Prosa Rural em Brasília gratuitamente de telefone fixo ou orelhão. 0800-646-1160. Obrigada, pessoal. Que bacana, hein?
Pois é, a gente vai ficando por aqui e volta a se encontrar numa próxima oportunidade.
Um abraço e até lá, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Jorge Macau, apoio Marcos Lafalce e Carolina Pereira. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Gado de Leite.